Olá, ouvintes do São Paulo Sonha, aqui é Raul Justo Lores, direto do confinamento, da nossa quarentena, para continuar sonhando com São Paulo, agora mais que nunca. E hoje eu recebo o engenheiro Carlos Terepins. Ele criou a incorporadora Nortes, e a gente vai falar bastante desse negócio durante a pandemia, o confinamento e o pós-confinamento. Ele estudou engenharia na Poli, da USP, e fez pós-graduação em finanças pela FGV. Antes, ele teve uma empresa chamada Terepins e Kalili Engenharia e também foi fundador e presidente da Even, antes de criar Nortes, quase recentemente, eu diria. Carlos, bem-vindo ao podcast. Eu já queria te perguntar, como está o trabalho da Nortes durante aí a quarentena? Você já nota aí mudanças nesse mercado?
Bom dia, Raul. Primeiramente, é um enorme prazer estar conversando com você, né? O seu programa é de altíssima qualidade, né? Atinge um público extremamente selecionado. Então, para mim, é uma honra e um prazer estar conversando com você.
Obrigado.
A questão da pandemia, ela atinge em cheio a nossa atividade, né? Então, na realidade, eu mesmo estou em quarentena e home office. Hoje eu completo exatamente 70 dias nessa quarentena, combinada com um home office integral nas atividades do escritório da companhia, né? Então, eu acho, assim como uma grande quantidade de empresas, né, e organizações, tem sido obrigada a adotar essa postura, né, visando até preservar a saúde dos nossos colaboradores, né? Então, é uma experiência muito nova, recente, impactante, mas eu acho que é muito interessante ao mesmo tempo.
E deixa eu te perguntar, para quem ainda não conhece a Nortes, ela é nova no mercado, qual seria a maior diferença em relação ao seu trabalho na Even e lá atrás na Terepins e Kalili? O que a Nortes tem de novo em relação às incorporadoras que você trabalhou antes?
A tua pergunta é extremamente interessante. E ela me convida a fazer uma retrospectiva da minha vida profissional, porque, afinal, eu estou trabalhando aí há um pouco mais do que 4 décadas, ininterruptamente. A Terepins e Kalili era uma empresa familiar, pequena, e que existiu até ao final do século passado. O projeto que nasceu da Terepins e Kalili acabou se tornando a Even, e na qual eu fundei e fui o presidente da companhia até a minha saída ao final de 2015. Tratou-se de um projeto que acabou culminando numa companhia grande, listada na Bolsa de Valores, trabalhando em várias geografias e com outro tipo de escopo e preocupação. A preocupação ali era muito mais a questão do volume, da abrangência, do número enorme de colaboradores, não é? Embora, ainda naquela época, Raul, eu tenha tido a felicidade e oportunidade de implantar um programa muito inovador de sustentabilidade dentro da companhia. E ali esse programa abrangia diferentes aspectos, não só na questão do produto, como também na questão do relacionamento com todos os stakeholders, colaboradores, clientes, sociedade, entidades de crédito. E quando eu saí ao final de 2015 da Even, eu acabei permanecendo em 2016 numa quase quarentena também, porque ali havia a questão macroeconômica, foi bem na época do impeachment da Dilma, os juros estavam muito altos, o mercado, de uma forma geral, muito recessivo, e eu acabei só ao final de 2016, início de 2017, juntamente com meu filho Fábio, montando esse novo projeto aí da Nortes e juntamente com a Vibra, né? São dois segmentos, Raul. Um trabalha com altíssima renda, que é a Nortes, e o outro com baixa renda, Minha Casa Minha Vida, que é a Vibra. A característica, para eu resumir para você, a característica principal e que diferencia nós dos projetos anteriores é a questão do cuidado enorme em relação à arquitetura, localização, qualidade e consistência do produto. Até porque não é uma empresa tão grande, ela tem um porte médio, mas não é tão grande, há uma possibilidade de a gente olhar os detalhes de uma forma muito mais intensa, o que favorece, na minha opinião, a qualidade e o resultado oferecido pelo imóvel.
Quantos lançamentos a Nortes já fez desde então?
Nós fizemos pela Nortes, até o momento, 8 lançamentos em praticamente 2 anos e meio de atividade, e a Vibra fez 6 lançamentos. Foi mais ou menos 1,5 bilhão de VGV lançado ao longo desse período, que eu acho que é relativamente curto.
Em que bairros a Norte está presente hoje?
Então, vamos focar então na Norte, né? Que é a questão da média alta e alta renda. Nós estamos focados em basicamente nos Jardins, em Pinheiros, em Moema, Vila Mariana, Itaim. Então, são os endereços nobres da cidade de São Paulo.
Perfeito, perfeito, perfeito. Mas assim, são vários endereços ao mesmo tempo, né? Você não se concentrou num único bairro, né? Tem algum desses bairros que tenha te surpreendido? Há muita diferença, por exemplo, em lançar em Moema e lançar em Pinheiros, por exemplo?
Ah, eu acho que você pegou um exemplo bem interessante, porque a minha observação é de que realmente há uma diferença entre Moema e Pinheiros. Embora os dois bairros tenham uma faixa de renda abrangida, o alvo, muito semelhante, classe média alta, classe alta, na realidade, o comportamento cultural nesses bairros não é exatamente igual. São bairros assim com características bastante diferentes do ponto de vista sociológico ou social-econômico, né? Assim, não, embora a faixa de renda possa ter uma certa semelhança, não é exatamente o mesmo público que frequenta ambos os bairros, né?
A cabeça é diferente como? O que o cliente de um lado quer, que o cliente do outro lado não gosta tanto, e vice-versa?
Raul, mas vamos assim, levar o nosso papo aqui como um conjunto de impressões, não de verdades absolutas, né?
Porque claro.
Ainda mais nos dias de hoje, ninguém tem certeza de absolutamente nada. Mas eu diria para você que, assim, o bairro de Pinheiros, por exemplo, é procurado por um pessoal com mais jovem. Mais jovem, com uma cabeça mais aberta a novas tendências, a diversidade, a interesses culturais, que eu diria, mais abertos em termos de abordagem. A própria frequência, né? O vestuário das pessoas que circulam por Pinheiros, né? Ele é um pouco mais alternativo. Então, enquanto Moema, por exemplo, que também tem um perfil socioeconômico muito elevado, ele é muito caracterizado por famílias.
É mais tradicional, de alguma maneira.
Mais tradicional, um comportamento mais conservador em termos de hábitos, mais estratificado. Então, se percebe nitidamente pela arquitetura, pelos restaurantes, pelo comércio que existe, que é um outro tipo de preferência.
Isso muda o projeto? Por exemplo, o projeto que funciona em Pinheiros não necessariamente funciona em Moema? Por exemplo, relação com calçada, ou sei lá, comércio no térreo, o tamanho das plantas?
Por exemplo, para mim, embora se tenha um perfil mais conservador, o bairro de Moema apresenta uma característica muito interessante numa cidade como São Paulo. É um bairro arborizado e plano. Portanto, ele é friendly para a questão do pedestre. Okay. Já Pinheiros, por exemplo, embora seja um bairro muito acolhedor do ponto de vista cultural, diversidade, alternância... Por outro lado, em vários trechos, ele tem uma topografia muito prejudicial ao pedestre, que não convida ao convívio à rua. Então, é difícil você generalizar. Por outro lado, determinadas fórmulas arquitetônicas em Pinheiros que são mais arrojadas, nós estamos tentando fazer isso em Moema também, de uma forma inovadora, eu diria, até em relação ao conjunto da arquitetura do bairro. Nós estamos começando a verificar se esse modelo passa também por Moema. Porque há anos atrás, Raul, eu escutei uma coisa muito interessante, não é? De que se dizia que só se podia fazer arquitetura neoclássica em São Paulo, que é o que dava certo. Uhum. Né? E eu sempre, pessoalmente, fui muito resistente e refratário a esse tipo de arquitetura, e eu conversava com um grande arquiteto à época, e ele me dizia o seguinte, em relação à possibilidade de êxito de uma arquitetura mais contemporânea, mais moderna e mais criativa. Ele me dizia o seguinte, olha, não é que os cidadãos não gostam de uma arquitetura melhor. Eles simplesmente não foram apresentados ao belo, a uma arquitetura mais interessante. O dia que forem, eles com certeza irão gostar. Então, assim, eu não acho válido a gente estratificar, ora, Pinheiros comporta uma arquitetura contemporânea e Moema não. Tem que ser uma arquitetura tradicional, eu diria quase que pobre, neoclássica, desprovida de encantos. Não é verdade, nós estamos lançando...
Aquela massa corrida bege, né?
Pois é, massa corrida bege, janelinhas pequenas, gradis de ferro, no fim tudo aquilo tinha uma característica de uma falsa nobreza, não é? E comportava na realidade uma produção de baixo custo. Porque o que custa caro, na realidade, são revestimentos melhores e fachadas, são caixilhos maiores.
Janelão.
Isso é mais caro do ponto de vista construtivo, mas inevitavelmente tem uma qualidade, o produto, superior.
Entendi. Agora, por exemplo, você falou que está tentando justamente colocar uma arquitetura diferente em Moema. O que o empreendimento da Nortes tem aí de, falando de valor agregado, de diferente da média do bairro? Assim, no que inova esse empreendimento da Nortes em Moema em relação ao que está lá?
Olha, eu tenho essa impressão, né, de que uma vez prontos os nossos prédios, nossos lançamentos em Moema estarão prontos num prazo médio de um ano, eles acabarão naturalmente por se diferenciar do restante da arquitetura do bairro. Porque as fachadas são feitas por arquitetos que participaram, inclusive, de projetos tipo, né, a Casa Brasil-Japão na Paulista. Um dos projetos é o mesmo arquiteto que concebeu ali na Paulista, ali também do Instituto Moreira Salles na Paulista, o mesmo arquiteto projetou um outro nosso prédio em Moema também, né, que é o Andrade Moretim. Então, as características desses imóveis, quando eles estiverem prontas, elas vão ser claramente visíveis como diferenciadoras em relação ao entorno. Mas a nossa preocupação não é só... Isso é uma tese que eu defendo há muitos anos e não diz especificamente a esta ou aquela companhia. Eu não acredito somente em fachadas, eu acredito também na qualidade e no primor dos espaços de utilização do imóvel.
Perfeito, a planta e tudo mais. Até ia perguntar, você citou aí dois exemplos bons, né? O escritório FGMF, que participou lá da Casa do Japão, e o Andrade Moretim, que fez o Instituto Moreira Salles. É comum se ouvir de muitos incorporadores que eles não chamem esses escritórios de arquitetura mais conhecidos, mais premiados, porque eles seriam ou mais caros, ou o trabalho seria muito diferente. Você sentiu, é muito diferente trabalhar com esses escritórios de arquitetura mais conceituados em relação, sei lá, o feijão com arroz do mercado imobiliário aí mais tradicional, mais conservador?
Eu acho que essa é uma questão complexa, e eu, quando eu citei esses escritórios de arquitetura, eu não faço nada em detrimento a outros escritórios tradicionais de arquitetura que existem, Königsberg, Levanuc, Aflalo Gasperini, grandes escritórios de arquitetura e com a mesma potencialidade e capacidade de fazer projetos diferenciados, que inclusive eu trabalho com eles também. Né? Eu não acho que tenha essa distinção, na minha opinião, não é muito correta. Eu acho que, na realidade, muitos incorporadores nem trabalham com esses tipos de projetos ou essa categoria de escritórios de arquitetura, porque, na realidade, não condizem com o gosto do incorporador. Então, você atravessa uma decisão de não trabalhar com determinado escritório de arquitetura, porque você, na realidade, não gosta daquilo que ele faz. Você gosta daquela coisa mais tradicional. Então, você usa uma digamos assim, uma saída honrosa para não trabalhar com esse tipo de escritório de arquitetura, que, na minha opinião, não tem nada de errado, nem de um lado, nem de outro. No meu caso, particularmente, eu gosto muito de uma arquitetura contemporânea, moderna, diferenciada, ousada. Então, naturalmente, eu, nos projetos que eu comandei ao longo da minha vida, sempre que possível, né? Nem sempre é possível, eu procuro hoje, e com muito mais intensidade hoje na Norte, eu procuro, evidentemente, focar em produtos e projetos que digam respeito e me sensibilizem.
Entendi. O impacto para a cidade acaba sendo bem melhor, porque imagina se todos os incorporadores fizessem a coisa mais tradicional, mais conservadora, às vezes mais... A cidade toda acaba se ressentindo, né? Se não se investe em arquitetura de qualidade, né?
Em cada um, e veja, esses projetos diferenciados não são uma exclusividade somente da Norte. Há outras companhias exercitando também essa modalidade. A minha convicção é o seguinte, né? Como uma pessoa que viajou bastante, a cada projeto desses, diferenciado, cuidado, com uma arquitetura interessante, corresponde um ponto de interesse na cidade. A cidade passa, gradativamente, a estar repleta de novos cartões postais. É isso que eu acho interessante. Nosso olhar se dirige inevitavelmente para aquilo que é belo, que é diferenciado, que é ousado, que desperta o interesse, não é isso? Então, eu tenho a impressão que vai haver uma correspondência, né, porque os novos edifícios aí interessantes estão surgindo com mais intensidade nos últimos anos. A cidade de São Paulo vai ganhar uma dimensão, uma faceta nova de interesse que não havia quando praticamente todas as empresas exercitavam o mesmo tipo de arquitetura, entre aspas, neoclássica.
Claro.
Né? Que aí você nem distinguia o que era alta renda, média renda, porque é tudo igual, bege, janelinha pequena, gradil de ferro, rosa dos ventos na entrada. Então, era uma coisa muito, digamos assim, com ausência de glamour. Eu tenho a impressão de que essa nova arquitetura, com essa possibilidade que vários incorporadores estão adotando, isso vai contribuir decisivamente para que a cidade tenha uma nova face em poucos anos.
Então, você acha que já está havendo, ou seja, influencia cada novo aí, investimento, né, em arquitetura, mais e mais incorporadores vão entrar nessa competição sadia?
Na medida que eles vão percebendo, inclusive, Raul, de que é uma fórmula que tem tudo para dar certo, né? Porque é uma fórmula que privilegia não só a estética, como a funcionalidade, né? E a gente se abandona, né, essa coisa, vou repetir, vou insistir, talvez seja até cansativo, eu acho que abandona um pouco essa coisa do neoclássico, que é uma imitação barata de uma arquitetura que fazia sentido em algumas cidades europeias há um século atrás. Mas não faz o menor sentido para um país tropical, quente, ensolarado, e que precisa de vãos, de aberturas, de iluminação, varrendo os ambientes, não é? Ventilação, enfim, eu tenho essa sensação.
Claro. Aliás, o que você acabou de falar, até queria te perguntar sobre essa questão do nosso confinamento, né? E que ninguém sabe exatamente quando vai terminar. Você acha que esse período de quarentena estendido vai pressionar, claro, uma parte da clientela a querer plantas melhores, mais ventilação, mais insolação? Você acha que vai haver... Você acha que as pessoas já estão sentindo literalmente na pele que vão precisar de móveis mais confortáveis?
Olha, eu diria para você o seguinte, de que esse fenômeno da pandemia é muito recente com essa extensão. Então, eu não acredito, assim, né? Eu, como fã e usuário da psicanálise há muitos anos, eu não acredito que as pessoas se transformam radicalmente, a não ser que elas experimentem pessoalmente experiências muito fortes, impactantes ou dolorosas. Um trauma.
Um trauma.
Caso contrário, o ser humano, ele tem uma certa característica e isso não é tão mutável, assim, rapidamente ou subitamente. Mas eu tenho a impressão de que, no mínimo, essa pandemia e a consequência de quarentena estão fazendo com que as pessoas examinem um pouco melhor determinados aspectos da vida delas. Por exemplo, o primeiro deles, o home office. Ah, vai acabar com os escritórios? Não vai acabar com os escritórios. Há determinadas atividades e empresas que necessitam desse convívio, dessa aglutinação de pessoas para produzir aquilo que essas empresas são destinadas. Outra coisa, evidentemente, há pessoas que irão trabalhar parcial ou integralmente em home office. Haverá. Por exemplo, nós, na nossa empresa, estamos estudando, especialmente quem tem atividades que exigem concentração, elaboração e formulação, terem pelo menos um home office parcial, se essas pessoas encontrarem nas suas casas o ambiente adequado para exercer o home office. Porque não adianta colocar também uma mãe de 3 filhos pequenos que passa meio período em casa, tem tarefas domésticas, exigir que essa pessoa vá executar um home office se ela não tiver um espaço e privacidade adequados. Então, assim, mas a questão do home office veio para ficar. Eu posso dizer isso por mim. Eu, em função disso, que eu jamais usei o home office, eu passaria a ser, pelo menos parcialmente, usuário do home office doravante no restante da minha vida profissional. Essa é uma característica. Outra característica que eu vejo é o seguinte: a casa vai ser mais valorizada. Aspectos que eram negligenciados, que eu citei antes. Insolação, ventilação, privacidade. O verde dentro de casa, ou pelo menos se mora em apartamentos onde não há essa possibilidade, o verde embaixo, no térreo, o paisagismo, certas características serão mais valorizadas. Acho que se buscará, na medida do possível, um espaço maior, possibilidades de separação de atividades dentro das casas, né? Quer dizer, aquele mito de que ninguém precisa de espaço, porque o espaço sempre será compartilhado nas grandes cidades, acho que esse mito se quebra com essa história. Não quer dizer que as pessoas não vão compartilhar atividades. Claro que irão compartilhar, voltarão gradativamente a restaurantes, a shows, a academia de ginástica, mas as pessoas estarão, nos próximos anos, sempre com a perspectiva de que, em algum momento, elas precisarão se recolher mais nas suas casas.
Você falou dos escritórios, eu até queria te perguntar, porque eu tenho ouvido aí duas opiniões bastante contrárias. Uma que acha que um enorme número de pessoas vai trabalhar em home office, o que deixaria muitos prédios de escritórios um tanto vazios, enquanto tem gente que acha que, ao contrário, as empresas vão precisar ter suas equipes, só que com mais espaço entre elas. Então, aqueles escritórios que tinham centenas de pessoas grudadinhas vão precisar de mais metros quadrados para abrigar o mesmo número de funcionários. O que você acha que vai acontecer com esses prédios corporativos?
O que eu acho é que ambos os fenômenos acontecerão. De um lado, os escritórios terão... Não será mais possível agregar as pessoas em baias com uma distância de 1 metro entre elas. Não será possível, as pessoas não aceitarão. Aqueles banheiros extremamente densos nos horários de lanche, de almoço, aqueles elevadores entupidos de pessoas lotados, né, naquelas horas de pico, isso vai ter que mudar. Alguns protocolos vão ter que ser adotados, então isso conduzirá naturalmente que, se a empresa mantiver o mesmo número de pessoas trabalhando no escritório simultaneamente, os espaços terão até que ser maiores. Por outro lado, como eu falei antes, há uma tendência natural disso ser compensado pela adoção, ainda que parcial, do home office. Então, eu tenho impressão.
As duas coisas vão acontecer.
O que vai ditar, na verdade, a ocupação dos espaços de escritório, na minha opinião, é o ritmo da atividade econômica. Aí sim. Isso,
como
sim,
vai ser a recuperação?
É isso que ditará. Né? Se houver uma extensão grande da quarentena, houver uma recorrência dessas ondas de pandemia, etc., é natural que a atividade econômica sofrerá por um tempo muito mais extenso. E aí é natural que empresas fecharão, escritórios serão devolvidos, etc. Mas se a vacina for rapidamente descoberta e houver até um surto de recuperação intenso da economia, os escritórios voltarão a ser ocupados. Mas olha, tudo que eu estou comentando aqui são impressões. Vamos observar o que vai acontecer nos próximos tempos. Né?
Agora, falando em impressões, os vendedores da Nortes, os corretores, que nesses, né, 2 meses devem estar trabalhando online, eles já têm alguma... Já mudou alguma coisa da pessoa que entra no site da Nortes ou que quer olhar os apartamentos de vocês? Mudou algum tipo de demanda ou ainda não? Por exemplo, as pessoas já estão querendo unidades maiores ou estão querendo, sei lá, alguma diferença dos produtos?
Olha, eu vou te dizer, eu acho que a amostragem ainda é muito pequena, francamente falando. Assim, o trabalho está sendo totalmente online, até porque os stands de vendas estão fechados. Então, assim, toda a geração de leads, contatos, aproximações estão sendo feitas online. O nosso corretor está aprendendo a trabalhar dessa forma, inclusive. O que eu acho, Raul? Eu acho que quanto mais você migrar para baixa renda, menos importante é a questão do físico, do presencial. Por quê? Porque a pessoa acaba comprando em Itaquera, ou na Vila Brasilândia, um imóvel de baixa renda, e já mora naquela proximidade, ele já mora naquele entorno, o imóvel Minha Casa Minha Vida é quase que padrão, quase que padronizado. Então, a questão do físico, do presencial, ela não é tão relevante na decisão da aquisição.
Agora, no caso da Vibra, né? No caso da Vibra. Perfeito.
Agora, quando você migra para imóveis assim, com valores de venda, ainda que pequenos, mas de metro quadrado muito mais elevado, é evidente que esse público tem uma renda maior, é mais sofisticado, exige informações muito mais detalhadas e eu tenho a impressão, que está se demonstrando agora, é de que o presencial, o indivíduo ir até o stand, olhar um apartamento modelo, sentir o bairro, aquele quarteirão, qual é a vizinhança, qual é o ritmo do tráfego, tudo isso é muito relevante para quem vai fazer uma aquisição desta unidade. Né? Tanto que, durante essa pandemia, está se observando não só na nossa empresa, como no setor que eu tenho acesso a várias estatísticas, é que a velocidade de vendas no Minha Casa Minha Vida, no segmento mais econômico, ela caiu pouco, caiu relativamente pouco comparado à média e alta renda. Média e alta renda, a queda de vendas nesse período de pandemia é muito mais intensa do que na baixa renda.
Então, do Minha Casa Minha Vida se manteve mais forte, mesmo durante a pandemia.
Houve queda, mas uma queda muito menos relevante do que no médio, alto e alto padrão.
Bem interessante, bem interessante. Eu queria te perguntar, você falou no início, a Nortes, de alguma maneira, te deu uma liberdade que uma incorporadora que já estava em bolsa não estava. Eu queria te perguntar em relação ao mercado, porque muitas grandes incorporadoras estão em bolsa. Você acha que esse debate que você está fazendo com a Nortes, de qualidade, de arquitetura, de impacto na cidade, ele é mais tolhido ou mais difícil quando a incorporadora está em bolsa, a cada trimestre tem que demonstrar resultados? Você vê aí uma grande diferença?
Ah, eu acho que há uma diferença em relação a essa exigência para as grandes companhias listadas em bolsa, e eu vivi isso, porque afinal eu que fundei e conduzi a IVM até o final de 2015, inclusive a minha época era a maior incorporadora de São Paulo, não é? Eu sinto que assim, existe uma pressão trimestral por produção e resultados. E essa pressão trimestral, ela dificulta uma gestão de mais cuidado, mais apuro, porque tem uma exigência de quantidade e de volume que é incompatível com aquele olhar mais cuidadoso, mais primoroso. Não quer dizer que essas companhias não possam fazer lançamentos de muita qualidade e expressivos do ponto de vista de arquitetura e de contribuição até à paisagem urbana. Tem todas as condições de fazerem também. O que eu digo só é o seguinte, eu sempre comento com as pessoas, nós temos, na realidade, e isso não muda, durante a semana nós temos 10 meio períodos, de segunda a sexta. Quanto mais projetos, quanto maior o volume, mais difícil é olhar com cuidado a cada um deles. Né? Isso é natural, é físico, é incontestável. Mas isso não quer dizer que seja exatamente um impeditivo para que as empresas maiores não possam fazer projetos primorosos. Eu diria só que o desafio é maior.
Perfeito. Aqui no podcast eu já entrevistei vários incorporadores jovens, jovens de idade, mas também jovens, as suas empresas são novas, né? O André Citron, o Rafael Rossi, a Carol Burg, a Gabi Coelho, entrevistei aqui vários falando dessa mudança do mercado. O que você sugeriria para alguém? Tem muita gente que escuta esse podcast, que é estudante de arquitetura, estudante de engenharia, sonha em ser incorporador. O que você sugeriria, especialmente para alguém que está querendo começar, então, uma empresa nova e uma empresa diferente, né? Algo que você está fazendo, que você tá fazendo agora, mas muitos querem começar nesse mercado. Tem algum erro evitável ou algum conselho que você daria para eles terem sucesso?
Sabe, Raul, eu até depois de tantos anos de psicanálise, né? Décadas de psicanálise, eu diria para você que eu resisto muito em dar conselhos. O máximo que eu gosto é contar da minha experiência, e aí o jovem interage, né, escuta e tenta daquilo subtrair alguma coisa que faça sentido para ele. Eu acredito muito mais nisso. Mas uma coisa importante que eu vou relatar como experiência pessoal minha. Para ser vitorioso nesse setor, algumas coisas são relevantes. Primeira é ter a humildade de buscar a informação. Segundo, mirem-se, usando aquela música do Chico Buarque, mirem-se no exemplo dos melhores, daqueles que permaneceram ao longo de décadas. Não é necessário repetir fórmulas. Dê espaço à inovação, mas aquela inovação que só é inovação porque contribui efetivamente para o produto e para o mercado. Trabalhem com muito afinco, muito afinco. Eu sempre digo que nada cai no nosso mercado que tem uma concorrência brutal, que praticamente não há barreiras de entrada, nada cai no colo, né? Então, assim, as vitórias são conquistadas tijolo a tijolo. Mas se nós não formos cuidadosos, rapidamente dois ou três ou quatro empreendimentos errados destroem uma bonita carreira de 30 ou 40 anos de vida empresarial. E fundamental, Raul, exerçam essa atividade se vocês tiverem paixão por ela. É preciso gostar o que se faz. É preciso ter paixão por clientes, por produto, pela cidade, para ser vitorioso. Porque, dado que não existem barreiras de entrada e a concorrência gigantesca, alguma chance de sucesso, aquele que tiver paixão pelo que estiver fazendo. Porque se não tiver paixão, com certeza não tem nenhuma chance de ser bem-sucedido. Nos últimos anos, nas empresas até grandes, em que foram colocados para liderá-las pessoas transplantadas ou trazidas de outros mercados que não tinham nenhuma afinidade com essa atividade, inclusive do ponto de vista passional, nenhuma delas deu certo. Porque de verdade não tinham esse apego a uma atividade. Dou mais um dado para você, Raul. A relação produtor e cliente é uma relação longuíssima. Não raro, a empresa lida com o cliente por 5, 6, 7 anos, desde o momento em que ele compra um imóvel na planta até o esgotamento da garantia, que é 5 anos depois da entrega do imóvel. Então, quem não tiver uma vocação para esse tipo de cultivar, esse tipo de relacionamento, não deve militar nessa atividade. Procurar alguma outra em que não seja necessário esse tipo de vinculação.
Eu tenho certeza que muitos ouvintes vão querer reperguntar a tua primeira dica. Você falou sobre se informar bem. Onde você se informa ou o que você sugeriria para esses iniciantes, onde se informar bem para se inspirar ou trabalhar no mercado imobiliário?
Eu acho assim, procurar um máximo de informações objetivas através de pesquisas, resultados, que são disponibilizados hoje normalmente via internet. Mas eu também acredito bastante, Raul, na formação cultural de quem vai trabalhar nessa área. Então, viajem, mas não só para surfar, viajem também para as grandes cidades, né, interessantes, onde há uma arquitetura expressiva, né? Frequentem museus, exposições, leiam, vão ao cinema, abram a cabeça e percebam que o mundo é muito mais diverso, complexo e oferece uma enorme gama de possibilidades para quem quer fazer alguma coisa expressiva. Eu acredito muito nesse diálogo entre o profissional e o cultural.
Não fiquemos só nas planilhas. E, por último, é uma tradição deste podcast, e aqui, por aqui já passaram do prefeito Bruno Covas, ao Drauzio Varella, ao Isai Weinfeld, a tanta gente. Eu sempre pergunto um sonho para a cidade, ou às vezes sonhos, né, no plural. Você, Carlos, que sonho se teria para São Paulo? O que melhoraria essa cidade do macro ou do micro?
Olha, eu vou citar algumas coisas.
Oba, por favor.
Eu acho que poderiam, assim, né, melhorar, mas são há metas grandiosas e há metas, na minha opinião, bem menores. Né? Metas grandiosas, né? De alguma forma, e você outro dia já se arriscou nesse sentido, Raul, requalificar o centro da cidade. Inclusive, enquanto não se resolver a questão da circulação, inclusive de automóveis, não é possível reviver o centro efetivamente com moradia. E sem moradia, o centro à noite permanece um local inóspito, perigoso e hostil. Então, assim, a questão do centro, que se fala há décadas, está na hora de alguma gestão assumir isso com uma visão bem mais clara e generosa em relação, porque o que se vê nas grandes cidades do mundo é que todas onde houve um esforço integrado entre iniciativa privada e o poder público, centros foram requalificados. Eu estive em Bilbao, por exemplo, fui ver o Guggenheim, que transformou a vida da cidade. E há outros lugares aqui em Buenos Aires, há outros lugares também em Nova York, até, há inúmeros exemplos de requalificação, Hamburgo, eu tive recentemente, de qualificação, requalificação urbana, que é perfeitamente factível e que nasce a partir do centro das cidades. Outra questão que tem que ser atacada de uma vez por todas é a história das calçadas em São Paulo, né? Porque elas são absolutamente hostis ao pedestre, né? Na minha opinião, é alguma coisa que me chama a atenção, essa falta de uniformidade e cuidado onde a gente possa circular pela cidade. Isso já daria uma outra cara para São Paulo, né? E eu acho também mas aí é uma coisa um pouco maior, né? Só com a minoração da desigualdade social existe, né, hoje em dia no país, né, só com a adoção realmente de inclusão via educação, uma distribuição melhor de renda, a gente conseguirá ter uma cidade menos cercada por periferias tão mal cuidadas, né? Assim, o meu sonho, sonhar sempre é possível, né, Raul? É que a gente pudesse viver numa cidade mais inclusiva, mais humana, menos desigual, com menos muros, com mais convivência, com mais acolhimento à diferença e à diversidade.
Maravilha! Não, acho que a ideia é essa, aliás, a ideia desse podcast é fazer com que nós, paulistanos, sejamos menos céticos e menos pessimistas e acreditar aí nos inúmeros potenciais dessa grande cidade. Te agradeço muitíssimo, Carlos Terepins, e até a próxima edição do São Paulo Sonha. Muito obrigado!